Olá!
Olá.
Bem-vindos de volta, eu parecia tão boa pessoa.
Bem-vindos, estás cá, Paula?
É verdade,
estás cá hoje.
Estou hoje, continuo constipada, portanto, se na última vez ouviram tosses e coisas e não sei o que, peço desculpa, hoje vão continuar.
É da época, é da época. Sim, isto é um podcast de inverno, neste momento, e portanto...
E neste momento faz parte, é sazonal, pronto, lá está, cá estamos, farei o meu melhor, sei que estas coisas são sempre muito incomodativas. Eu não gosto nada de ouvir, e as pessoas não gostam de ouvir barulhos de boca, a comer, a mastigar, a tossir.
E sabes que eu acho? Acho que os fones de hoje em dia são demasiado bons.
Pois, ouve-se tudo,
ouve-se,
não é?
Tudo, é noise cancelling, não sei o quê,
pois
e as pessoas estão connosco nos ouvidos.
Pois é, e
já
ouvem
viste?
Tudo.
Nós andamos dentro dos ouvidos das pessoas, no metro, no autocarro, na rua.
Pronto. Acho isso engraçado.
Podemos fazer assim um ASMR.
Neste caso. Assim... Aquela coisa. Sabes aqueles exercícios de movimentação dos olhos para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda. Tem a ver com sons também. Bom, já estamos a entrar na psicologia, se calhar. Não. Vamos entrar no crime.
Crime.
Tu não sabes qual é a história que eu tenho para te
não
contar.
Não faço ideia.
Vamos lá, eu sou entusiasmadíssima, não é com a história, é também com a história, mas essencialmente é por contar a João a história. Este também foi um dos primeiros casos que me cativaram no True Crime, porque é um daqueles que quando começas a saber alguns pormenores ficas, what? Como assim? Mas vamos lá, e depois afinal não é assim tão mal, mas não vou estar já a tirar conclusões antes de vos contar a história.
Está a sair a folha.
Está a sair.
Esta folha esteve ocultada de mim nos últimos minutos.
Agrafei isto e vou ter que desagrafar porque eu tenho que avançar.
Arranca!
Tenho que avançar.
Eu acho que agrafos são como as prendas de Natal, a gente devia rasgar.
Antes de te dizer quem é, vou-te dar só assim um preâmbulozinho para ver se tu chegas lá. Com base nele, foi criado. Alguns filmes, foram criados alguns personagens de filmes de terror, nomeadamente três. Foi a inspiração para o Norman Bates do Psycho. Foi a inspiração para o Leatherface do Texas Chainsaw Massacre. E foi a inspiração para o Buffalo Bill do Silêncio dos Inocentes.
É um dos meus favoritos, é o Ed Gein.
Ed Gein! Ed Gein, Ed Gein. Ora bem, pronto. O Ed Gein, que na verdade diz Ed Gein, mas toda a gente no mundo diz Ed Gein, portanto eu não consigo agora começar a dizer Ed Gein.
Vamos chamar-lhe Ed?
Ed, a gente essencialmente chama-lhe Ed, pronto. E ele, o Ed Gein, é considerado um serial killer, apesar que a gente já lá vai esta definição. Um serial killer e ladrão de lápides americano e que ficou conhecido como o açougueiro de Plainfield.
Não ficava tanto no ouvido o açougueiro de Plainfield.
O açougueiro de Plainfield. Claro que em inglês é melhor The Butcher of Plainfield.
Pois.
O açougueiro de Plainfield é o que nós temos. Ele, o número de vítimas atribuídas a ele não é dos maiores números para um serial killer. Existem duas mortes confirmadas atribuídas a ele e suspeito de outras cinco.
Só duas? Ah, é?
Só duas.
Ah,
incrível, não é?
Pois é.
Pronto, mas quando se descobre, através da segunda vítima chega-se a ele e quando se entra em casa dele é que se percebe a casa de horrores que lá estava. E já lá vamos, porque isso é lá mais para a frente. Então... vou-te contar a história do Ed.
Conta-me,
de quem era o Ed. Ora bem, o Ed nasceu Edward Theodore Gein. Nasceu a 27 de agosto de 1906. Leão.
Leão? Não, não, 27 de agosto, 27 já virgem. Era virgem, pelo amor de Deus, não quero leões.
Ai, virgem, eu acho uma casa daquelas, como é que um virgem mantém uma casa daquelas? Bom,
eu acho que não há leões psicopatas e serial killers, eu acho.
Eu também acho que não, eu acho que se houver é uma injustiça. Como escorpiões também acho que não.
Também acho que não.
Também acho que não. Bom, 27 de agosto de 1906, ele é filho de George Gein e Augusta Gein, no Wisconsin. É o mais novo de dois filhos, ele tem um irmão mais velho chamado Henry. Ora bem, esta família não era uma família fácil. O pai era um alcoólico que trabalhava vários biscates, mas nunca conseguiu segurar um trabalho, o que enfurecia a Augusta. Que a gente já vai ver a grande importância desta mãe nesta história. Augusta enfurecia completamente. Eles tinham uma vida familiar muito violenta, muito agressiva, onde a Augusta era uma católica devota, fanática, luterana, que odiava o marido.
Ah, isso é sempre bom numa relação.
Sempre bom. Odiava. Tinha um profundo ressentimento contra ele. E nunca se divorciou por causa da sua fé, porque era considerado pecado. Ah. Mas viver numa casa em que o ódio é manifestado diariamente, isso é ótimo para os luteranos. Ai, porra, não estou a dizer isto, né? Não estou a dizer isto. Nela, na visão dela. Isso já não era pecado, isso já era muito bom. Portanto, isto significa que os miúdos cresceram numa casa instável e com agressões habituais. O desprezo que a Augusta sentia pelo marido também se manifestava para os filhos. Ela raramente demonstrava afeto porque acreditava e verbalizava que eles estavam condenados a serem deceções, tal e qual como o pai.
Que encantadora.
O grande objetivo da vida da Augusta era pôr os filhos no caminho correto. E para isto ela pregava-lhes frequentemente a Bíblia.
Mas o caminho correto era que o seminário? O seminário, não sei.
Não,
ou era só encontrarem Deus?
Não era só encontrarem Deus. Okay. Era afastarem-se de tudo o que fossem seres humanos, porque nos outros estava sempre a desgraça.
Okay.
Afastarem-se de tudo o que era mulheres, porque segundo a Augusta eram instrumentos do diabo e todas elas prostitutas, exceto ela própria.
Claro, não está longe de estar... Não está tão errada.
Não está tão errada.
Somos! Oh, é. Somos todas um bocado putas. Quando queremos. Augusta.
Desde a nascença.
Oh, filha,
com 6 meses.
Tu já eras.
Pronto. A menina Augusta, digo-te já, não tenho que a menina Augusta, engravidou antes do casamento.
Ah! Oh,
mas isso não falas tu, sonsa, não é, Augusta?
Sonsa. As outras é que são o problema, não é,
pois,
Augusta?
Pois, as outras é que são, pronto. Ela achava que as mulheres eram todas prostitutas e o álcool era o pior de todos os males. O marido era alcoólico e ela associava as duas coisas. Ela condenava aquele tipo de comportamento e de prática. Governava a casa constantemente a pregar teorias puritanas sobre o pecado da luxúria e do desejo carnal, que para ela considerava o pior que há na Terra. O pior. Eles foram mudando de casa várias vezes, eles começaram por viver numa vila, tinham até uma merceariazinha, depois era o marido que estava à frente, o marido não fazia nada, a Augusta era muito boa a trabalhar, porque se há coisa que ela fazia era trabalho, ela não fazia mais nada na vida, não é? E ela assumiu a mercearia, mas ela queria muito ter uma farm, uma quinta, e então comprou uma quinta com terreno e animais e tal. Não era suficientemente longe das pessoas, portanto continuou a comprar uma até ficarem completamente isolados no meio dos campos. Ela não descansou. Com um pormenorzinho, a casa não tinha eletricidade. Ela nunca aceitou que se pusesse eletricidade na casa.
E que altura era esta? Anos 50?
Não, antes disso, portanto ele nasceu em 1906, isto devia ser 1920 e tal, 1930 okay. e tal. 1900, ele já em adulto, quando a coisa começa a ser bastante complicada, a coisa é bastante complicada só quando, lá mais, quando ele já começa com os 40 e tais anos, e nessa altura estamos em 44.
Ok.
Portanto, isto é tudo o início de 1900.
Início do século, a eletricidade para algumas pessoas ainda era uma obra do demo.
Ainda era uma obra do demo, na vila já estava toda a gente com eletricidade, Augusta disse, na minha casa não entra. E portanto, eles tinham uma grande casa de campo, escura, sombria, onde viviam à luz das velas e onde todos os serões eram passados com ela a ler-lhes da Bíblia as partes mais fanáticas à luz da vela durante horas, isto todos os dias. Era assim que eles viviam.
Vou dizer isso ao meu filho a próxima vez que ele se queixar que está aborrecido. Com PlayStations e tudo à disposição deles. Olha, filho, tens muita sorte dos teus
pensa
serões.
Na Augusta, pensa filhinho, na Augusta. Pensa na Augusta. Portanto, ela doutrinou-lhes e fez aquela cabeça a dizer que o mundo era um lugar absolutamente corrompido, todas as mulheres eram naturalmente prostitutas, à exceção dela própria, e que a bebida representava um mal ainda pior e que devia ser combatido por todos. Ela lia principalmente trechos do Antigo Testamento, dando preferência para as partes sobre mortes e castigos divinos.
Pois, o Antigo Testamento é espetacular nesse aspecto.
É a mesma coisa por isso, eu confesso que não conheço muito bem.
Antigo Testamento é aquele Deus castigador, autoritário, horrível. Pronto. E as coisas mais horríveis acontecem no Antigo Testamento. Portanto, é muito fértil para tudo o que sejam coisas...
Ela só lia estas partes constantemente à luz das velas, horas e horas e horas e horas, todas as noites. Eles eram, os dois filhos eram proibidos de passar qualquer tempo de lazer longe da propriedade agrícola, eram proibidos de ter amigos, de fazerem socializações e a única fuga que tinham era a escola. Obviamente que na escola a coisa não corria muito facilmente, principalmente para o mais novo, para o Ed, que era vítima de bullying. Diz-se que na fisionomia do Ed que ele tinha um olho
descaído,
tinha uma coisa qualquer que lhe crescia no canto do olho que fazia com que fosse descaído. Tinha repentes em que começava a rir sozinho do nada, sem ninguém saber porquê.
Estava a pensar no Antigo Testamento.
Estava a pensar no Antigo Testamento.
Perfeita para o Caim. Lembrei-me agora.
E epa, eu não consegui traduzir diretamente, mas os miúdos chamavam-lhe uma coisa que na tradução é ensopada em leite. Milk soggy. Que é esquisito, nós não temos assim um insulto. Ei, é super ensopada em leite. Nós não temos isso. Mas consigo perceber.
É por ser...
Não, de ser droopy, de ser.
Assim, todo descaído. Descaído
e flácido e esquisito. E que diziam que ele parecia que estava ensopado em leite.
Os são tramados. Vão buscar a coisa são... mais horrível.
Horríveis, sim. Horríveis, horríveis. Bom, isso fazia com que ele fosse uma vítima, um alvo muito fácil na escola. Apesar de tudo, ele era muito tímido, ele tinha muitos maneirismos que ainda não consegui perceber. Dizem que às vezes eram maneirismos femininos, às vezes eram maneirismos infantis. Ele era uma pessoa estranha, ele era considerado uma pessoa estranha. Fora isso, a mente dele não era muito desenvolvida, era muito infantil e ele fica com essa característica a vida toda. A mãe não permitiu que ele se desenvolvesse. E fora isso, ele lia muito bem. Era a única característica que ele tinha, que lia muito bem. Era o que ele via a mãezinha fazer, era ler, não é? Há aqui qualquer coisa de muito perverso que eu não consigo ainda pôr o meu dedo, mas há aqui qualquer coisa de muito perverso, era o que a Augusta fazia para eles, e ele vai fazer isso à mãe mais tarde. É o que ele sabia fazer bem, era ler.
Mas a leitura também é a única forma de entretenimento que essa família tem, mesmo que seja a ler escritura, não é? Mas
tens
é a única
razão.
Forma de entretenimento que existe ali.
É a única.
E, portanto, se calhar era o único escape. Não sei.
Para ele, sim, tinha. Tens razão, não vi por esse lado. Era o único escape que ele tinha e era a única coisa onde ele podia de facto aprofundar, porque passava horas infinitas
a fazer aquilo. E ter um acesso ao mundo exterior.
E ter um acesso ao mundo exterior, sim. Sim, 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 tens razão. Pronto. Os filhos foram constantemente instruídos neste ambiente, né? Em que tinham que estar absolutamente contra sexo, pecados, bebidas e mulheres, exceto ela, e onde todas as mulheres, exceto a mãezinha, eram repreensíveis e condenáveis. Os irmãos só se tinham ao outro como amizade durante a infância. Apesar de tudo, o Henry consegue relacionar-se com os outros de uma forma um bocadinho diferente. Não tem tanto o peso da mãe.
Uhum.
E a mãe, quando a mãe achava que os dois filhos eram
casos perdidos,
desgostos futuros, mas ela, quando nasceu o pequeno Ed, ela fez uma jura e a dizer: tu não vais ser igual aos outros. Portanto, ela tomou uma especial atenção com o pequeno Ed.
Olha a sorte dele.
Olha a sorte dele. E por isso é que eu acho que o Henry, apesar de tudo, conseguiu não ser igual. O Ed demonstrou sempre um amor e uma admiração inabaláveis pela mãe. Sempre. Ele era convicto do amor e da entrega que tinha com a mãe. O Harry não aceitou tão bem. A determinada altura, o pai morre, em 1940, de paragem cardíaca, com 66 anos. Nessa altura, e antes disso, ele ficou acamado e os filhos é que tratavam dele, e ele foi sempre uma pessoa horrível toda a vida. Depois, no final, os filhos é que tratavam dele, não sei muito bem como é que isso correu. Augusto odiava, bem, aquilo devia ser feios porcos e maus, aquilo não devia ser nada fácil. Mas a dupla dos dois filhos ficou apenas sob o controle da mãe, e o Ed adorou essa situação. Para ele é, finalmente um bocadinho de paz.
E depois é aquela coisa do complexo de Édipo, não é? Claro. Estava de fora altura, o parceiro da mãe, por mais que a mãe o odiasse, estava de fora de cena o parceiro da mãe e ele podia finalmente ser
exatamente,
o parceiro
exatamente.
Da mãe.
Exatamente. É? E vamos ver mais à frente que ela apenas lhe dá migalhas de afeto e ele, quando as recebe, trata-as como se fosse um grande tesouro. E abusava dele psicologicamente de uma forma horrível, mas depois punham a dormir na cama dela.
Pois.
À luz das velas. Bom, eles não tinham muito dinheiro. Para ganhar algum dinheirinho, ele fazia vários trabalhos fora. E eles tinham a reputação de bons trabalhadores, bons membros, membros de confiança da comunidade, bons trabalhadores. Ele, de vários dos vários trabalhos que conseguiu, o que teve mais sucesso ainda assim foi o de babysitter.
Não me digas. O Ed Gein foi babysitter.
Foi babysitter, o Ed Gein. Guinness, sabe Deus. Disseste bem, é Gein. Foi babysitter e percebe-se depois que não é assim tão estranho.
Ele devia, se calhar, até ser muito cuidadoso com os mais pequenos e preocupado com os...
Ele, a mentalidade dele era absolutamente infantil.
Pois.
Ele não se desenvolveu. Portanto, os pares dele eram crianças.
Eram crianças.
Ele não se conseguia relacionar com adultos, não se conseguia relacionar com pessoas da idade dele, mas conseguia se relacionar muito com crianças, porque era o estado em que ele ficou. E ele, até morrer, ficou eternamente no estado infantil.
Epa, o Edwin, ser babysitter, está ao nível do Gacy ser palhaço, não é?
Pois está.
Pois não está. Fazia ideia desse facto. Isso é hilariante. Quer dizer, não é, mas pronto, desculpa. Mas
é. Numa idade mais adulta, o Henry, o irmão mais velho, começou a relacionar-se com uma senhora que já estava divorciada. Isto, pá, para a cabeça da Augusta, meu
Escândalo.
Deus, não é? Mas, de facto, começou-se a relacionar com pessoas de fora. E começou a perceber que a influência daquela mãe era...
Que não era normal.
Que não era normal.
Pois.
Que era complicada e que, acima de tudo, ao irmão mais novo, ao Ed, não lhe estava a fazer bem. E ele disse, Ed, tens que sair daqui, tens que te libertar do jugo da mãe e tens que ir procurar a tua vida. Isto não é bem, não te faz bem. O Ed não gostou. O Ed não gostou de ouvir isto sobre a sua mãezinha.
Pois claro.
Não gostou, não aceitou bem aquelas ideias e provocou-lhe uma ira imensa. Pouco tempo depois há um incêndio perto da casa. Parece que eles estão a querer desbastar algum mato.
Uhum.
E fazem um incêndio que acaba por se descontrolar. No meio desse incêndio, o irmão Harry desaparece. E acontecem algumas coisas estranhas, onde a população toda... vai com o Ed a procurar o meu irmão, não o encontram, chega a polícia e o Ed, venham comigo, pumba, incêndio dentro e dá diretamente com o irmão. Irmão esse que não tinha inalado fumo, que tinha uma marca de uma agressão na cabeça, um golpe na cabeça, no entanto, a causa da morte foi apontada como asfixia pelo incêndio. No funeral, o Ed foi ouvido a dizer que se um Harry tivesse sobrevivido, que ia ser uma grande desilusão para todos e para a mãe, que há coisas que acabam por ser pelo melhor.
Ai, meu Deus!
O Ed e a mãe ficam sozinhos na casa grande.
Como queriam.
Como queriam. e agora sim estão reunidas as condições para estarem ali numa linda história. Só que, cerca de um ano após a morte do Harry, pensa-se que a morte deste filho possa ter tido um impacto maior na Augusta do que seria de esperar. Ela, passado um ano, teve um AVC e ela acaba por ter outros mais à frente. Sempre que ela tem AVCs é associado a acontecimentos na sua vida, uhum, que despoletaram um sistema nervoso, uhum, qualquer, uma reação emocional qualquer forte. E ela diz-se que ela teve o primeiro AVC quase como uma reação
à morte do filho.
Tardia à morte mais do filho mais velho. Ela fica confinada à cama, age de uma forma mais errática do que nunca e ele é que fica a tomar conta dela. Mas não saía do lado da cama dela a ler-lhe a Bíblia e eventualmente a retribuir-lhe o mimo e o favor. Ai, vais ouvir? Vais, mãezinha, vais ouvir que eu também ouvi. Ele foi o único cuidador da mãe e foi a única vítima também das suas violentas mudanças de humor, porque a Augusta estava cada vez mais avariada da cabeça.
E pá, houve lá viver naquela casa, eu nem quero imaginar, deve ser... É a minha ideia de inferno.
Meu Deus, eu nem consigo
pernoitar uma vez nessa casa.
Nem consigo imaginar. A Augusta fazia um ciclo contínuo sobre ele de abuso psicológico e emocional, comparava depreciativamente, constantemente, ele ao pai, a chamar-lhe de inútil, mas depois dava-lhe umas migalhas de um lado maternal suave, em que o Ed ficava. Ele vivia de migalha em migalha e valorizava essas migalhas. Isto, infelizmente, os abusadores são assim. Quanto pior uma pessoa é maltratada, depois cada migalha de afeto que te dão, tu valorizas como se fosse a coisa mais especial do mundo.
E é o que serve para te manter
e mantém-te no sítio durante mais não sei quanto tempo. Sim. Isto é uma coisa altamente perversa, que só quem está lá dentro é que consegue viver assim. Para quem está de fora ver, tipo, isto não faz sentido.
Quem está de fora não compreende.
Sabe? Mas quem está lá dentro não é fácil de se livrar deste ciclo de abuso.
Ainda por cima, pronto, se fosse uma relação entre pares, se fosse uma relação amorosa. Sim.
E mesmo assim, acabas por entrar no mesmo buraco.
Sim, agora de mãe para filho.
Agora de mãe para filho, então não tens possibilidade
nenhuma. Quando
és
criado só com este modelo,
claro,
de afeto.
Claro, desde o início,
não há escape disto.
Ela tinha a pata em cima dele e subjugou-o completamente em todos os lados. Foi ela que o enlouqueceu, foi ela que fez esta crença. Olha, aquela coisa que a gente discutiu tanto no Bundy de nature or nurture. Aqui, sem dúvida, nurture. Sem dúvida. Acho que isto é um exemplo teste, um exemplo base de como um nurture consegue criar um psicopata.
Pois é.
Como fazer um psicopata. Está aqui. A menina Augusta podia escrever um livro sobre isto. Por exemplo, vários incidentes para perceberes o tipo de mulher que estamos aqui a falar. Há o incidente do Sr. Smith, que é muito conhecido, que depois isto dará origem ao segundo AVC da Augusta. E eles vão a um vizinho pedir não sei o quê, uma lenha, uma coisa qualquer que iam lá buscar. E quando chegam, atenção, crueldade animal, quando chegam o vizinho está batendo um cão até à morte. E vem uma mulher, sai de dentro de casa dele a dizer para com isso. Ele não para, cumpre o seu ato até ao fim. E isto é um choque profundo para Augusta. E tu ficas a pensar, ah pá, fogo, teve compaixão por aquele animal. Não. Foi um choque para Augusta porque a senhora não era casada com o Sr. Smith. E então, a Augusta ter visto com os seus próprios olhos a puta do Smith a sair de casa...
À frente de toda a gente, à luz do dia. Audácia.
Foi algo com que ela não conseguiu lidar. E isto deu ao segundo AVC.
Epá,
olha, eu a história do Sr. Smith.
Eu sei, é por causa do cão. O eu cão. Acho amoroso porque tu é uma coisa tão Paula. Não, nós estamos aqui a contar coisas tenebrosas, mas depois vem um animal à história e tu. Trigger warning.
Não.
Atenção. Vem uma parte horrível. Há um cão a sofrer maltratos.
Mas é verdade, confesso, para mim essas partes são quase insuportáveis, as outras impecável, tudo bem. Agora estas dos cães não consigo lidar.
Então, segundo AVC para a Dona Augusta.
Vem o segundo AVC para a Dona Augusta. Ela morre aos 67 anos. tinha em 1945 e o Edward ficou completamente arrasado. Ele foi, conta-se que ele estava no funeral da mãe a chorar convulsivamente, só que as pessoas referem o fato, pá, cada um sofre como sofre, as pessoas sofrem, claro, de maneiras diferentes, claro. Mas toda a gente realça o facto, ele gania e brandia como se fosse uma criança, ele uivava, foi, não sei se isto se pode dizer, mas não parecia um adulto a sofrer.
Sim, eu percebo o que tu queres dizer, há uma forma desadequada que nós temos, que nós vemos nos, sim, outros, muitas vezes, de quem não sabe controlar a frustração ou controlar as emoções, porque não aprendeu isso na altura certa, quando era criança.
Mas depois nós temos na nossa
escola, com os pares, existem formas, não há errados e certos de sentir a dor.
Mas depois temos na nossa cultura as carpideiras.
Mas isso, sim.
E eu penso, portanto,
chorar
a família
é muito,
sabe,
bom e é catártico.
E não sei o quê, aos céus, e fazer as coisas.
Mas
muito,
quando tu estás a descrever esse tipo de choro infantil, tu e eu sabemos perfeitamente o que é que eles estão a falar,
sim,
não é? A gente percebe o que é que isso quer dizer, é que é realmente infantil.
Completamente como uma criança. Ele fica sozinho pela primeira vez na vida, sem ter nenhum contacto humano com mais ninguém, sem ter relações com mais ninguém, de amizade, afetivas, nada.
A mãe, desculpa-me esta pergunta, o meu cérebro está para ir para caminhos horríveis, mas a mãe, há um funeral e a mãe é enterrada, portanto...
Há um funeral e a mãe é enterrada.
Ok, está bem.
Há um funeral e a mãe é enterrada.
Não estou nada convencida com a tua resposta.
Mas a mãe é enterrada.
É mesmo?
É mesmo.
Ah, pronto, está bem.
O corpo da mãe vai para a terra.
Ok.
E da terra não sai.
Ok.
E quem conhece esta história sabe porque é que a gente está a falar
pois
assim.
É isso.
Sim, vamos lá. Como a Augusta passou os anos e anos e anos a incutir nos filhos que os sentimentos de sexo e de luxúria não sei que eram absolutamente imorais e que deviam ser evitados a todo o custo, o Ed, na idade adulta, não conseguia, não tinha capacidade, não estava apetrechado com instrumentos, com capacidade, vá, uhum, para procurar qualquer companhia feminina, uhum, para além da sua mãe.
Uhum.
Pensa-se, inclusivamente, que ele terá morrido virgem, porque não foi apetrechado dos mecanismos que lhe permitiam conviver,
claro,
com o sexo oposto. Ele estava absolutamente sozinho no mundo. E é neste momento que ele permite que a dedicação à mãe se transforme num comportamento perturbador e criminoso. A partir daqui, as coisas começaram a ficar assustadoras. Ele era obcecado em unir-se com a sua mãe. Mais do que isso, ele era obcecado em tornar-se na sua mãe. Ele diria...
Eu vou dizer para quem é mãe de um rapaz, é tão complicado de ouvir. É mesmo que eu fico.
Ele diria mais tarde: uma força cresceu em mim, em referência à perda da mãe, à idealização da mãe e ao querer fundir-se com aquele ser e tornarem-se num só.
Num só, pois, que bonito.
Início do horror. Portanto, o Ed começou a visitar cemitérios locais e a desenterrar corpos de mulheres falecidas que lhe lembravam a mãe, com a intenção de criar um fato de mulher que ele pudesse usar.
Um fato de mãe.
Um fato de mãe.
Um boneco mãe.
Ele esfolou os corpos, os cadáveres e fez vários artigos.
Estás a ver,
ó
Paula, tu não deste trigger warning agora.
Mas isto é apenas um ser humano.
Ele esfolou os corpos. Na boa, tranquilo, bora.
Opa.
Fatinho de mãe.
Um fato de mãe. O seu objetivo era criar fisicamente uma versão da sua mãe, admitindo mais tarde às autoridades que ele... palavras dele, queria tornar-se nela e rastejar na sua pele.
Crawl, não é? A palavra crawl ainda é
crawl, mais... inner skin.
Portanto, ele queria, isto era mesmo um fatinho para ele usar de mãe, não era para ele fazer tipo um boneco-mãe, para ter não. ali o boneco-mãe ao lado dele. Era mesmo para
ele
usar.
Queria vestir.
Sim, tipo...
vestir, um
tipo
jumpsuit.
Tipo aqueles incertos, não é?
Exatamente, tipo... percebes agora de onde é que
e
eles foram buscar...
E Aham.
Percebes agora de onde é que foram buscar a inspiração para esses... E o Leatherface do Texas Chainsaw Massacre, ele persegue as pessoas com a serra elétrica com uma máscara que é uma cara.
Pois é.
Foi inspirada aqui, no Arts and Crafts do Ed Gein.
Tanta coisa boa e positiva que veio de uma coisa tão horrível.
Já viste?
Filmes ótimos!
E uma coisa fantástica, que é, nós achamos que a ficção é incrível e que vai longe e que é capaz de tudo, mas a realidade é sempre muito pior.
Pois é.
E isto continua-me a surpreender até hoje.
Pois é.
Eu não acreditava que estas coisas tinham uma base na realidade e que a realidade era muito, muito pior. E é.
Pois.
E de facto é.
Pois é.
Porque há coisas que se passam na realidade, que sei muitas delas, e que vou-te contar muitas delas também, que se acontecessem na ficção ninguém acreditava. Era demais. Não era realista. O que tem que ser realista é a ficção, não é a vida. A vida não é. Bom, vamos cá, vamos avançar. Então, ele teve dois assassinatos. Os dois assassinatos dele foi... em 1954, uma mulher de uma taberna, a Mary Hogan, desapareceu. Ele diz que a Mary Hogan, ela tinha, era meio alemã, acho eu, tinha ascendência alemã, uma coisa assim, e ela falava com a Schneiredo, muita Schneiredo, era taberneira, à séria, daquelas, imagina, aquelas bem rústicas. E a Augusta tinha muito cuidado com a língua, era muito polida a falar. E, portanto, desconfia-se que houve aqui um ruído para os ouvidos do Ed que não foi fácil de suportar. E ele matou-a, não se sabe muita coisa sobre isso. Só depois um vizinho contou, depois mais tarde, que dizia, pá, olha que a Mary está desaparecida. E parece que o Ed disse, a Mary não está desaparecida, a Mary está em minha casa. E começou tudo a falar, lá está o maluco do Ed, do Soggy Milk, lá está ele, olha, oh, Ed, tu tens com cada uma. Esta também é outra gira do true crime. Quando as pessoas dizem que são uma coisa, acredita.
É que a maior parte deles dizem a verdade.
Dizem a verdade, as pessoas dizem a verdade.
É.
E depois levam para uma coisa de brincar, de garganta, de basófia. Não.
Sim,
acreditem.
Sim.
Quando as pessoas dizem alguma coisa, que são isto ou que fizeram aquilo, acreditem. Porque à partida tem uma fonte de...
Houve imensos crimes confessados pelo Bundy, que a gente falou há pouco. No outro dia. A magia do áudio. Que ele confessou usando uma terceira pessoa, hipoteticamente, que teria feito. Mas disse as verdades todas. Portanto, se alguém tivesse feito isto, teria feito assim. E lá, como ao livro do O.J. Simpson, não é?
Exatamente.
If I did it, ou como é que ele chamou aquilo, não é? Há pessoas que dizem as verdades todas, é só estar atento.
É só estar atento e é acreditar. E é nós não arranjarmos desculpas pelas pessoas... Porque na nossa maneira de ver aquilo é demasiado horrível e é impossível ser verdade. Não, as pessoas são capazes das piores coisas, portanto, é acreditar quando elas falam. A outra mulher foi em 1957, tudo mesmo na idade, tudo que lhe faziam lembrar a mãe, foi a Bernice Worden, que ela desapareceu, e o filho dela percebeu que aquilo foi muito estranho, o Ed era muito pouco esperto, ela tinha uma loja... O filho trabalhava lá, o Ed foi na véspera procurar anticongelante e depois perguntou ao filho, amanhã começa a caça, vai estar fora na caça? O filho diz, sim, estarei fora na caça. No dia a seguir só vi uma venda que era do anticongelante e o filho foi logo, olha, deve ter sido o Ed, e foi o Ed. E desconfiaram dele. Quando ele chegou lá à casa dele, antes disso ainda tinha um vizinho, olha, parece que aconteceu qualquer coisa na casa da Bernice, levas-me lá para ver. E o Ed aparece com os braços cobertos de sangue, a dizer, opa, estava a esfolar um veado, deixa-me só lavar os braços e eu levo-te lá. E é quando ele foi e está à espera, vai-se lavar os braços e está à espera, o Ed não caçava. Quando ele está à espera para levar o vizinho, que aparece a polícia e que pergunta, sabem do Ed? Então o Ed está na nossa porta de entrada, dentro do carro, à espera do meu filho, para levar a ver a casa da Bernice. E é aí que a polícia chega ao Ed. E quando vão interrogar o Ed, vão à casa do Ed. E é aqui que eles, que se descobre o que é que estava a acontecer com este homem desde que a mãe dele tinha morrido. E é aqui que se descobre a casa dos horrores toda e o que é que o Ed fazia com os corpos. Portanto, na casa dele, que era uma grande casa, depois vou pôr fotografia no nosso Instagram.
Era uma casa tipo o Hotel do Psycho mesmo?
Era uma não, casa assim... era uma casa de campo toda em madeira, com dois andares, com um alpendre. A casa não é feia, sabes? A casa não é nada... Não tenho aqui a... Ai, tenho. A casa não é nada feia.
Oh, que rica casa. Ah, eu comprava, gostava.
Estás a ver, assim, sim, no meio amorosa. Da neve, no meio de um campo imenso, é uma casa toda em madeira,
uma
com telhado,
família.
Com alpendre, com dois sim. andares, uma casa muito grande.
E lê escritura.
Olha, à luz das velas, a ler escrituras sim. durante anos e anos. Olha a carinha da Augusta, olha os olhinhos de louca.
Ai, querido.
Olha estes olhinhos sempre a andarem atrás, tipo à frente
não
e para trás.
E não estão certos os olhos dela. Há um.
Aqui, qualquer
tem
aqui
um para cada lado, um bocadinho.
Tem um brilho, não sei, vê-se mesmo está a pensar no Velho Testamento. Está aqui uma coisa. Quando chegaram lá, perceberam, ele entaipou as divisões onde a mãe vivia. Ou seja, o quarto e a sala estavam completamente fechadas. Imaculadas,
conservados como...
conservadas desde o dia em que a mãe faleceu.
Pois.
Estavam em condições perfeitas.
Olha, tu sabes quanto tempo passou desde que a mãe morreu até que ele foi para esse período de loucura que ele andou ali?
Não
foi
sei o período
um ano,
de loucura.
Dois anos,
ele
ou
só
muito
começou
mais.
A frequentar cemitérios uhum. 18 meses depois da mãe ter morrido.
Ok.
Eu pensava que tinha sido no dia a seguir.
Okay.
E que tinha começado pela mãe.
Ele
não.
Estava a fazer ali um plano.
Não. Ah. Ele teve 18 meses... em declínio total, em que na vila dizia-se, começou-se a sentir muita diferença nele, ele deixou de tomar banho e começou a andar porco, desleixado
mal
e a cheirar mal, mal alimentado.
Depois.
Um homem completamente perdido, isto quase que me dá pena, sabes?
Pois é, estava completamente
isto é,
perdido.
Isto é uma
é
história horrível de uma mulher que enlouqueceu um menino. E o menino foi largado...
Não conseguiu criar um ser humano funcional para a
vida. Não, muito pelo
vida.
Contrário. Criou um ser que foi castigado desde o primeiro dia em que nasceu, que foi este Ed. Dá-me imensa pena. Eu que achava, depois de saber as coisas que ele tinha em casa, que eu achava, que horror, que sanguinário, sim. que monstro tenebroso é este. Pá, não, ele só queria unir-se com a mãe porque foi a única coisa que lhe ensinaram na vida. Custa-me imenso. O Ed ocupou o resto da casa e o resto da casa ele comportou-se como se fosse um acumulador, um hoarder. A casa estava num desalinho total, com lixo por todo o lado, com caixas por todo o lado, acumular ruínas e caos. Aquilo
eu
era uma
dizer,
coisa...
Eu tenho um fascínio para acumuladores.
É estranho isso.
Que não é natural. Não. Eu tenho um fascínio. Eu acho tão incrível
não consigo
que as pessoas
compreender.
Continuem a viver ali... Não têm cama às tantas, não têm
nada, andam por cima
nada,
têm
animais
coisas.
E dejetos de animais dentro da casa e não sei o quê, mas continua. Epá, eu acho mesmo fascinante aquele programa. Eu tive parado de ver aquele programa dos acumuladores porque
eu também,
aquilo estava a fazer mal à cabeça.
Eu vi um bocadinho também, eu ficava de boca aberta. Não compreendo, custa-me imenso a compreender. O processo mental
sim.
para aquilo te dar consolo e conforto, eu não consigo compreender.
E tenho pânico disso. Eu às vezes olho para a minha casa e penso... O que é que eu estou a guardar? Porquê é que eu estou a guardar estas revistas? Sou uma acumuladora.
Eu adoro tirar coisas de casa também.
Também
eu tenho
adoro,
a minha casa
um
com
gozo.
Os mínimos. Sempre leve, sempre fresca, sempre leve. Sempre arrumado, sempre sim. arejado. Quando entraram na quinta dele, descobriram logo de cara as coisas horríveis. Descobriram órgãos humanos que foram armazenados no frigorífico. Um coração estava numa panela de ferro no fogão da cozinha. Pá, volto a ter um caso em que tenho peças de culinária
humana.
Culinária humana. E com arts and crafts, com pele. Meu Deus, o que é isto? Só agora é que eu estou a reparar nisto em mim. Que
há
horror.
Há uma tendência em ti, Paula.
E foi isto o início da minha entrada no true crime. Logo com estas duas coisas, tu já viste?
Se calhar. Mas é, também tem a ver com a tua tendência para a proteção dos animais. Tu és muito apologista.
Pois.
De que deixem de usar os animais para peles.
Larguem as peles.
E carteiras e cintos e comida. Usem humanos!
Ai, que horror, não! Não, larguem tudo o que é animal! Encontraram crânios transformados em tigelas de sopa. Foram encontrados livros de anatomia, de canibalismo e de atrocidades nazis. Estavam a começar a chegar as primeiras coisas sobre o Holocausto e sobre os horrores da Segunda Guerra Mundial, e ele era fascinado com as atrocidades que foram cometidas em guerra. Encontraram o corpo da Bernice num barracão, pendurado de cabeça para baixo, presa a vigas, decapitada e estripada como se fosse um veado caçado.
Que era o que ele sabia fazer.
Eu tenho foto.
Tens foto mesmo do corpo e de tudo?
Queres ver?
Não sei. Quero. Se calhar não quero. Quero.
Eu não sei se hei-de publicar esta foto.
Ai, não, não publiques. Não vamos publicar. Eu acho que as pessoas conseguem encontrar isso se quiserem, certo?
Nada nos prepara, pois não.
Pois não. Foda-se. Coitadinha. Ai.
Bom, eu se calhar depois ponho assim, no, estás a ver, tenho aqui umas mais coisas.
Não, mas
que
é mesmo tipo caça, é mesmo como se faz aos animais de caça, como se faz que era o que ele sabia fazer.
Era, como se faz a um veado, a um porco, a um...
Pois.
Fez exatamente isso. A polícia encontrou vários objetos feitos com partes de corpos humanos, e são estes objetos que povoou o imaginário daí para a frente até aos nossos dias. E eu vou-te... de ler a lista toda. Diz-me. Dos objetos. Toda. Ossos e fragmentos humanos inteiros. Um cesto de lixo feito de pele humana. Pele humana cobrindo vários assentos de cadeiras. Um par de luvas feitas de carne humana. Um par de lábios presos a um cordão de abrir a cortina da janela. Lábios presos num cordão. Leggings feitas de pele humana das pernas. Um espartilho feito de um torso feminino. Máscaras feitas de pele de cabeças femininas. Máscaras de caras que punhas na tua própria cara. Um cinto feito de mamilos humanos femininos.
Cinto de mamilos.
Um cinto de mamilos. Um abajur feito de pele de um rosto humano.
O abajur foi sempre a coisa que me fascinou mais. Porque depois aquilo, tipo, acendias a luz por dentro e aquilo devia dar uma luz bonita, ouve, porque a pele...
Devia dar assim aquele ar meio sépia.
Claro, meio sépia.
Meio sépia. Sim. Agora imagina o quê?
Mas tinha cara, o abajur.
Claro, estás a andar muito bem, estás lá de uma tia, né? A cara da tia.
Esticada.
Esticada. E mais, eram os corpos das pessoas da fila.
Que já estavam mortas e que ele foi desenterrado.
Portanto, eram os familiares.
Creio.
Eram as mães, as avós, as tias, as... Né? Que ele tinha lá em casa a fazer mobília. Sim. Portanto, entravas lá e tinhas alguém da tua família a forrar um assento ou um candeeiro. Bom, a máscara facial da Mary Hogan num saco de papel, o crânio da Mary Hogan numa caixa, a cabeça inteira da Bernice num saco de pano, o coração da Bernice num saco de plástico em frente ao fogão. 9 vulvas numa caixa de sapatos.
Ai, 9 vulvas numa caixa.
9 vulvas
numa caixa
de sapatos. 4 narizes, unhas e outras partes de corpo femininas desmembradas. Estes objetos todos foram fotografados, foram analisados pela polícia, pela perícia. Sim. E foram todos destruídos. Não existe nada.
Ótimo.
Disto.
Às vezes há malucos suficientes para ver um mercado para essas coisas.
Sim, sim, completamente. E para haver o cinto de mamilos à venda do Edguin. E não. E foi tudo destruído. Ele foi preso, mas não foi acusado por ser considerado insano. Ele depois contou nos interrogatórios. Ele fez 4 visitas aos cemitérios. Lia os jornais, os obituários, exumava os corpos de mulheres morridas recentemente que faziam lembrar a mãe, e que quando fazia estas visitas fazia tudo atordoado e confuso, e que quando vinha ao seu estado normal, que quando tinha consciência de si, que tentava arrumar tudo e deixava tudo como tinha encontrado e que voltava para casa, que só 9 meses, que só 9 vezes é que teve um impulso De
homicida?
De exumar os corpos.
Okay.
Perguntaram se ele tinha praticado necrofilia. Ele negou. Disse sempre que não, porque cheiravam muito mal. Claro, o que é que ele estava à espera, né? E ele diz que só queria fazer um fato de mulher para poder estar dentro da sua mãe. Os vizinhos viram, e havia um mito urbano e não sei o quê. Falava-se de um fantasma que estava no jardim dele, de mulher. Então o que é que ele fazia? Ele contou. Ele vestia o fato de mulher, ele vestia as legginzinhas, punha o torso, punha a máscara na cara de mulher, punha uma vulva na virilha.
Não.
E ia para o Jardim das Traseiras, para a lua, cantar e dançar.
E cantar.
Era esta a imagem. Começou a visitar os cemitérios, como eu disse.
Há coisas muito piores que fantasmas.
Estão a ver, pode ser a realidade.
As pessoas têm medo de fantasmas. Eu teria medo de um gajo com uma vulva, claro, a dançar.
Aquilo era a realidade, aquilo não era um fantasma, era a mãezinha. Ele disse que a maior parte das vezes só tinha conversas privadas com a mãe. Ia para o cemitério só para ter conversas privadas com a mãe. E que 9 vezes não se conseguiu controlar e ir embora sem levantar um dos corpos, como ele dizia. Em 9 ocasiões levou o corpo todo ou parte do corpo para casa e fez o que fez porque tinha o desejo incontrolável de ver um corpo feminino, de ver um corpo de mulher. Que é normalíssimo, e
não
é um
há
impulso normalíssimo,
só
que
rapaz,
a mãe fez-lhe a cabeça no inferno a dizer que as mulheres são o demónio e que ele não se conseguia relacionar nem aproximar, então o desgraçado teve que andar a exumar corpos para poder recolher vulvas. Mas isto...
Não há ponta para onde se lhe pegue nesta mente, não é? Está tudo...
Está tudo perturbado.
Completamente. Está tudo perturbado do princípio ao fim.
A mãe lixou totalmente, totalmente. Ele mais tarde foi diagnosticado com esquizofrenia. Ele teve sempre internado num hospital para criminosos insanos. No hospital, ele era um paciente modelo. Ele gostava de ler. Lá está. Fazia terapia ocupacional e ouvia rádio, nunca demonstrou tendências violentas ou nunca causou nenhum problema com outros pacientes ou funcionários, mas as mulheres que lá trabalhavam nunca se sentiram confortáveis ao lado dele, porque diziam que ele as olhava fixamente, de uma forma muito incómoda.
Pois claro, ele devia ser completamente desadequado na interação com mulheres.
Ele não sabia relacionar-se com mulheres. Acho ótimo quando dizem esta coisa dos psicopatas que matam mulheres, que dizem ele na prisão, um comportamento modelo. É claro que ele é outra pessoa, uma prisão só de homens.
Sim.
Opa, desculpa lá, metam-no a contactar com mulheres e depois vamos ver se ele é um
modelo de cidadão.
Um modelo de cidadão. Bom, ele morre no Instituto de Saúde Mental com câncer do pulmão aos 77 anos. A 26 de julho de 1984.
Fartou-se de viver.
Fartou-se de viver
imenso.
Viveu imenso. Na altura falou-se em transformar a casa dele numa atração turística. Nessa mesma noite, a casa ardeu totalmente.
Ótimo.
A população disse, nem pensar.
Claro,
a ótimo. População falou mais alto e diz, não, na nossa terra não. E ele é o nosso monstro e a gente lida com ele como nós acharmos melhor, não é como vocês acharem melhor.
Exatamente.
E queimaram a casa dele.
Epa, toda. Até porque era, lá está, como tu dizias há bocado, eram os membros da população que estavam ali transformados em candeeiros.
Óbvio. Eram membros da família daquela gente toda.
Exatamente.
Que estavam ali em mobília.
Sim.
Íamos visitar a casa do Ed.
Era o que faltava.
Não. Não pode ser. Pronto, a história dele deixou-se uma impressão duradoura na mente das pessoas. Principalmente nas pessoas locais, onde se contavam estas histórias como mitos urbanos em festas de Halloween à noite na floresta, sem saberem que tinham base na realidade e num dos elementos da vila.
Houve épica história, épica história.
E esta a história de Ed Gein, ou lá como quiserem.
Espetacular, épica. O açougueiro
de Plainfield.
Houve, eu sabia das coisas mais sensacionalistas, não é? E da inspiração, mas eu não sabia da história dele, da infância. Eu achava que ele tinha sido super prolífico enquanto assassino, que matou imensa gente.
E horrível, e horrível. Que era a cara daquela para fazer um abajur. Não, foi um desgraçado.
É triste, é só
abusado
triste.
E violentado, psicologicamente por esta mulher.
Triste. E no meio do caminho duas pessoas perderam a vida.
No meio do caminho, atenção, pensa-se que mais do que duas, pensa-se que ele é responsável pela morte de 5. Só não foram pessoas que na altura desapareceram da vila. A vila era muito pequena.
Pois.
E são desaparecimentos tão estranhos que não se justificam de outra forma. E sabendo que durante esse período tiveste um elemento com estas características a viver lá, o mais provável
é que tivesse sido
culpa dele.
Obrigada por esta encantadora história que tu me trouxeste.
Espero que isto seja um bom início para a vossa semana. Não sei, podemos pensar talvez, olha o Pinterest dele, como é que seria para fazer estes móveis todos e estas ideias, hearts and crafts e coisas do género, e como seria esta mãezinha Augusta, etc. E pronto, e é esta a história que inspirou o Buffalo Bill, o Leatherface e o Norman Bates. E eu acho isso fascinante.
Obrigada.
Obrigada.
Obrigada por estarem aí. Continuem
a ouvir-nos. E voltem. Até à próxima.
Adeus.